Olá, Diniz.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Diniz, hoje você vai falar pra gente sobre as casas do Marius. Que história é essa?
Pois é, esse assunto as pessoas têm me escrito muito. Eu tenho recebido mensagens por e-mail, por WhatsApp, uma série de pedidos para que a gente fale sobre esse assunto. Então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a sessão de hoje?
Opa, vamos lá.
Então tá, hoje tem, eu tinha dito, até fui dar uma olhadinha aí nas coisas que nós falamos nos últimos dias, nós tínhamos até dito que não haveria mais refis. Eu achei que o assunto tinha sido arquivado. Porém, hoje existe uma perspectiva de que esse assunto retorne à Câmara, novamente uma tentativa de colocação em regime de urgência na sessão de hoje. Eu conversei com alguns vereadores, nem todos entendem muito bem esse projeto que foi elaborado pelo vereador Odair Fogueteiro. É um refis, é importante, tem muita gente precisando desse refis na cidade. Eu tenho defendido, inclusive, que isso seja feito especialmente para os microempreendedores individuais, para os microempresários e pequenos empresários. Mas, enfim, é um projeto que tem tudo para hoje ocupar lá um bom tempo de discussão ou até que seja feito um acordo. Existem alguns vereadores que estão defendendo que ele não entre hoje em regime de urgência, mas que ele tramite na casa de forma normal até chegar à votação no plenário. Então vamos ver o que vai acontecer. Uma outra situação interessante é a situação de um projeto de lei do vereador Odair Fogueteiro, que está propondo a regulamentação do serviço médico voluntário no setor público. O que seria isso? Um médico ou um profissional de saúde, alguém que tem interesse de prestar algumas horas de serviço voluntário, assinaria uma espécie de um termo, uma espécie de convênio com o município, e ele então estaria livre para fazer esse serviço de forma gratuita ao município. É interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Ele já uma vez entrou em pauta e foi retirado de pauta. Agora volta à pauta. Vamos ver como que os vereadores vão se posicionar diante desse projeto de lei.
Tá certo. Vamos acompanhar então, né? E sobre as casas do Marius, então?
Pois é. Essa questão é uma questão que tem sido... é uma questão importante dentro da Câmara. Recentemente... apareceu lá um pedido de abertura de uma comissão processante em relação ao vereador Carlos Marius. Envolvia um projeto habitacional, uma associação e também uma cooperativa habitacional e uma denúncia de que teria havido uso político desse projeto habitacional e também teria havido prejuízo com relação a essas pessoas. Bom, foi o segundo pedido de comissão processante. Nós temos um que inclusive foi aceito, foi aberto, que é contra o vereador Homero Marquesi, aguarda uma posição da justiça. Ontem inclusive se falava que poderia até haver um pronunciamento do tribunal sobre isso, procuramos, mas até agora não conseguimos essa informação sobre o posicionamento do Tribunal de Justiça em relação a esse processo. Houve um recurso lá e se espera a decisão lá no Tribunal de Justiça. O que acontece é o seguinte, a função da Câmara é uma função de fiscalizar o Executivo. Na prática, né, Luciana, você que acompanha a Câmara e os jornalistas que fazem esse trabalho sabem que essa fiscalização ela é pequena, salvo algumas exceções. Nessa legislatura, a gente tem observado que a fiscalização tem sido ainda menor, possivelmente pelo relacionamento intenso que o prefeito Ulisses Maia tem com os vereadores. Ele foi vereador duas vezes, foi presidente da Câmara duas vezes, mantém uma liderança muito forte e pessoal junto aos vereadores. Até sobre esse assunto, falava agora há pouco com o vereador na Câmara, e ele me dizia que a maioria ela tem sido bastante ampla, porém ele considera que ela é frágil. Eu falei para ele que é frágil, vamos esperar até quando que se mostra essa fragilidade, porque nesse momento ela tem sido ampla e muito importante. No caso, essa fiscalização ela é feita através de CPIs. Normalmente as CPIs são feitas são instrumentos usados pela minoria para atingir politicamente o executivo e a situação, aqueles que estão no poder. Quando tem uma brecha, se há um descuido da maioria, as CPIs terminam acontecendo. Aí nós temos uma série de CPIs que aconteceram recentemente, e algumas CPIs começam assim com muitas declarações bombásticas, com a expectativa de resultados assim extraordinários, e o final das CPIs, normalmente, eles têm sido decepcionantes. Você não encontra, ao final das investigações que a Câmara procede, algo... Às vezes o final é até bem menor do que aquelas denúncias que cercaram a abertura das CPIs, para quem tem acompanhado. E agora, nessa legislatura, a surpresa dessas comissões processantes envolvendo vereadores. Nesse aspecto, eu até acho que, antes de entrar no caso da denúncia em si contra o vereador, houve um voto na Câmara, que foi o voto do vereador Sidney Telles. Ele votou contra as duas comissões processantes. Nos dois casos ele entendeu que não havia quebra de decoro parlamentar. E nas duas oportunidades ele defendeu que a investigação fosse feita pelo Ministério Público, no caso inclusive do vereador Mariucci, pela Justiça Eleitoral, para verificar se houve uso indevido ou não do projeto em questões eleitorais, e que então isso fosse feito nessa esfera. Após a investigação do Ministério Público, então o Ministério Público sim proporia uma ação na Justiça e daria prosseguimento ao caso, sendo então os vereadores informados sobre o que aconteceu. Ou seja, há um entendimento dele, me parece correto, de que a Câmara não seria o lugar exato para se fazer um julgamento de um vereador, ou seja, um colega investigando um colega, e ainda teríamos um outro ponto, que é o problema da situação e oposição da maioria e da minoria. Quando começa uma CPI ou quando começa uma comissão processante, já se pode ter uma ideia. Não sei se você concorda comigo, Luciana, que o resultado final vai ficar mais ou menos de acordo com o interesse da maioria. O que que você acha?
Olha, Denise, eu acho que você tem razão. Essa é a impressão mesmo que a gente tem, né, em todo início de CPI. E agora, sobre o Sidney Telles, sobre a impressão dele, sobre o que ele disse para você, ele também complementou aqui na CBN, né, falando numa entrevista, ele disse o seguinte, que ele acha que o que está ocorrendo nessa legislatura é uma enxurrada de CPIs. Ele está preocupado com esse movimento, com essa movimentação de CPIs, né?
É, exatamente. Se tiver condições de levantar de ter um retorno um pouquinho maior, seria importante para mim. Mas eu te colocando o seguinte, essa preocupação é enorme e vários vereadores manifestaram. Por exemplo, se você tem um problema existe um problema pessoal, ou mesmo que não seja pessoal, para não entrar nesse campo e nesse julgamento também. Mas há um problema, alguém quer criar um problema. Então se entra com pedido de abertura de comissão processante. Da forma como isso vem ocorrendo, realmente fica um pouco complicado. Eu acho, e isso é importante que fique bem claro, que aquilo que há dúvida e que tem que ser investigado, tem que ser investigado. Não há aqui nenhuma defesa de que não se investigue alguma coisa. Não, pelo contrário, tem que ser investigado. Mas em que esfera? Quem faria a investigação? Quem estaria mais apto para fazer uma investigação isenta e posteriormente a proposta de um processo ou não? Então, isso é que é muito importante que fique claro, né? Eu pelo menos é o que eu entendo.
Uhum. Eu também concordo com você, Denise. Acho que essa é a pergunta que tem que ser feita.
Exatamente. Bom, eu até tinha reunido alguns dados, eu não sei como é que a gente está de tempo aí.
Vamos falar mais um pouquinho, sim, Denise.
Vamos falar mais um pouquinho. Então, até reuni uns dados sobre a questão das maiorias e minorias na Câmara de Maringá nos últimos 30 anos.
Oxe,
eu fiquei um pouco assustado quando eu fui fazer a conta, 30 anos, é verdade, 3 décadas. Nós temos aí, de 89 a 92, o prefeito era Ricardo Barros, na época nós tínhamos 21 vereadores. E a base do prefeito na época era de 13 vereadores contra 8. Até naquela época surgiu a famosa expressão Grupo dos 13, e fez parte da história de Maringá durante muito tempo. Houve até uma CPI contra o prefeito, e essa CPI foi arquivada. Já que a gente está falando de questões da Câmara e também do Ministério Público, do Judiciário, posteriormente, na Justiça também não houve nenhum tipo de continuidade do processo e nem de condenação. De 1993 a 1996, o prefeito Said Ferreira, no seu segundo mandato, ele não teve uma base estruturada, mas ele governou, tendo, claro, um pouco de trabalho com relação à Câmara. Ele sofreu uma CPI, que foi proposta pelo vereador Emerson Neroni, que fez uma investigação sobre aquele viaduto que fica na frente ali do Parque de Exposições, aquele da Colombo com a Tuiuti. Mas também foi arquivado, também não teve nenhum resultado. De 1997 a 2000, o prefeito foi Jairo Gianotto, e esse teve uma base consistente e muito grande. Até essa eu acho que é a maior da história da cidade. Nos dois primeiros anos, ele teve 18 vereadores ao seu lado e 3 contrários. E nos dois últimos anos, isso mudou, porque o vereador Ulisses Maia, que fazia parte da base, foi para oposição, então passou a ser 17 a 4 a maioria das votações. É impressionante esse número. Depois nós tivemos, 2001 a 2002, o José Cláudio, que infelizmente não continuou o seu mandato, né? Morreu no exercício do mandato, foi então substituído pelo seu vice, o João Ivo Galef. Esse período também não teve uma base definida. Os vereadores votavam de uma forma mais livre, mas de qualquer maneira funcionou perfeitamente. Ele conseguiu, apesar que me disse o chefe de gabinete que dava muito trabalho coordenar as votações na Câmara, mas tudo aconteceu de uma forma tranquila e houve um bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. De 2005 a 2008 e 2009 a 2012, prefeito Silvio Barros, foi a primeira Câmara com 15 vereadores. Aconteceu então aquela redução de 21 para 15 vereadores. E a base contou todo o tempo com pelo menos 10 vereadores. E isso foi o que aconteceu. Na gestão de Roberto Pupim, 2013 a 2016, a base chegou a ter 11 vereadores, terminou com 10. Curiosamente, o atual prefeito Ulisses Maia começou na base e terminou na oposição. E nessa legislatura havia um fato muito interessante que eu acho importante ressaltar, que foi o doutor Manuel, do PCdoB. Ele era oposição, mas ele era muito equilibrado. E ele nunca votou simplesmente por votar contra. Sempre que ele achava que o projeto era positivo, ele dava o seu voto ao Executivo sem nenhum tipo de problema ou constrangimento. O vereador realmente que fez um trabalho muito interessante, teve uma atuação muito interessante na Câmara Municipal. E agora nós estamos vivendo o primeiro ano, né, 2017, agora 2 meses da gestão Ulisses Maia, um período legislativo ainda pequeno em 2018, mas se nota que é firme, até o presente momento, o apoio que o prefeito tem na Câmara Municipal, sendo que se considera de oposição mesmo apenas 2 vereadores. Então, eu acho que isso dá uma visão muito grande do que se pode esperar quando acontecer lá uma CPI ou mesmo uma comissão processante. Seria mais ou menos, Luciana, assim como um jogo de cartas marcadas.
Certo, é verdade. Tá certo, Diniz. Muito obrigada, hein?
A gente se encontra às 14h20 e amanhã às 9h40. Um abraço a todos.
É isso aí.